A Paraná Educativa, AM630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a Justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá para você que está sintonizado aqui no programa Justiça para Todos. Eu, Patrícia Armentano, apresento a partir de agora uma nova edição. Hoje nós vamos falar sobre os riscos da alienação parental com a pandemia. E o nosso convidado é o magistrado Tiago Bertual de Oliveira, juiz da Vara de Família e Sucessões, Infância e Juventude do Fórum Regional de Fazenda Rio Grande. Quero cumprimentá-lo. Seja muito bem-vindo, magistrado.
Olá, Patrícia. Olá, nossos ouvintes. Muito obrigado aí pelo convite para conversar aí um pouco sobre esse tema bastante interessante e relevante nesse momento.
Exatamente. Bom, para começar a nossa conversa, então, magistrado, e o nosso ouvinte entender um pouco melhor no que consiste a alienação parental.
Bom, Patrícia, a alienação parental ela é um fenômeno, né, que ocorre quando há uma interferência na formação psicológica da criança ou do adolescente, que é promovida aí por um dos genitores, ou avô, ou avó, a pessoa que tem a criança sob a sua autoridade, a guarda ali, sabe, vigilância, que convive com a criança, para que repudie o outro genitor, sabe? Então, ou cause prejuízo nessa relação entre os dois. Então, é um uso do filho como um objeto para fins pessoais, sabe? Seja para se vingar, para tapar uma frustração. Então, é um fenômeno, né? Então, ele é estudado e é denominado como alienação parental. Ele já tem muitos anos, acho que desde 1984, a psicologia estuda esse fenômeno. E para o direito, isso vem conceituado aí desde 2010.
Como que na prática pode ser caracterizado um ato de alienação parental?
Veja, são pequenos sinais, sabe, que a criança acaba dando e apontando que está começando. Não é algo que começa assim do dia para a noite.
Sim.
A partir de hoje começa a ocorrer um fenômeno da alienação parental. Ela vai progredindo, né? Então, a partir do momento em que um dos genitores é o que detém aí a convivência mais constante com a criança ou com o adolescente, passa a fazer esse tipo de campanha, né? Denigrindo a imagem do outro, a imagem do outro, tudo é ruim, buscando afastar aquela criança, você começa a perceber possível encaminhamento de um processo de alienação, sabe? Então, nesse momento começa a aparecer, né? E a lei 12.318/2010, já fez 10 anos, né, a lei, né? Ela trouxe essa conceituação e as consequências, sabe? Da alienação parental para o direito. E isso tem sido muito proveitoso, porque nos deu ferramentas para atuar nessas famílias, o Poder Judiciário, para coibir essa atitude e sanar esse problema, né?
Alienação parental é crime?
Não, ela não é um crime, propriamente dito. Ela é um ilícito civil, né? Ela fere direitos fundamentais da criança ou do adolescente. A criança tem o direito fundamental da convivência livre, tranquila, de ter sua integridade física, psicológica, mantida em ordem, né? E a partir do momento que começa a surgir a alienação parental, essa criança passa a ter sua condição moral abalada, né? Porque, na verdade, qual é a consequência, né,
Sim.
da alienação parental? Ela é um abuso moral, sabe? Ela faz com que a criança tenha uma vontade viciada em razão da interferência de um genitores para que ela se afaste do outro, né? E eu falo genitor, utilizo o termo, é um termo jurídico, né? Para não falar pai e mãe, porque há um pouco de crítica quanto a essa legislação, porque ela seria misógina, sabe? Porque nós temos uma cultura aqui no Brasil, né? E, de fato, acontece, na maior parte das vezes, acaba que a criança e adolescente convive mais com a mãe, em caso de divórcio, separação, né? E então, há uma reclamação, né, das mulheres de que seria uma lei que traz muito prejuízo ou tem um viés aí contra as mães, né? Mas, assim, ainda que ela seja criticável, né, é uma legislação que traz ferramentas que são proveitosas para a criança em si, né? Então, por isso que eu me refiro sempre a genitor, né? Porque é um termo pode acontecer tanto pela mãe quanto pelo pai, ou por avós, né? Tem a pensão sobre a guarda.
Sim, necessariamente, né, não é só o pai ou a mãe. Os avós ou quem cria a criança pode também cometer a alienação parental.
Isso. É bem comum que isso ocorra por avós que tenham a criança consigo para tentar fazer com que a criança, né? E assim, a grande vantagem da legislação é que ela trouxe as consequências, né? Então, você perguntou se era um crime. Não, ela é um ilícito. E um ilícito tem que ter alguma consequência, né? Uma sanção, digamos assim. São medidas de proteção da criança, mas de forma transversa, sanciona aquele que está cometendo alienação. Então, a lei lá prevê que você pode dar uma advertência, né? E a advertência é muito importante quando o Poder Judiciário percebe que isso está começando a surgir, essas evidências, é importante que se advirta a pessoa. E até a importância da nossa conversa de hoje, porque muitas vezes as pessoas não sabem que existe isso, né? Alienação, as consequências da alienação. Então, a advertência serve nesse contexto. Você pega e explica pro genitor que está cometendo atos de alienação, quais as consequências se ela continuar, ou se ele continuar, nessa linha de atuação, né? Outras consequências é a ampliação da convivência com quem está sendo afastado, aplicação de multa, a determinação de acompanhamento psicológico, tanto para o genitor quanto para a criança. E aí tem mais graves, algumas mais graves, que é a alteração ou inversão da guarda, né? Então, assim, na advertência é importante deixar claro pro genitor que está causando alienação que ele pode perder a guarda da criança, né? Visando isso, fixar o outro domicílio da criança e até suspender a alteridade parental, que seria, digamos, a mais grave das sanções. Mas a gente sempre tenta, na atuação, não chegar nesses extremos, né? O uso da advertência de modo bastante claro e incisivo, normalmente ela surte bons efeitos.
Bom, magistrado, nesse momento tão delicado pelo qual estamos passando, a quarentena, o distanciamento social decorrentes da pandemia abre espaço para a prática da alienação parental, que pode vir até mesmo disfarçada de um excesso de zelo, com o medo do contágio do novo coronavírus?
Perfeito, sua colocação é perfeita. Veja, o alienador, né, a pessoa que está provocando alienação, muitas vezes não percebe que ela está atuando assim, sabe? Porque ela também tem um abalo psicológico, um distúrbio ali, uma decepção, uma frustração, né? Uma vingança por ter passado por um divórcio difícil, às vezes. Então, às vezes é não intencional. E nessa atitude não intencional, qualquer desculpa é válido para você ingressar nesse caminho não desejado, que é da alienação. E a pandemia, ou melhor, as medidas de enfrentamento da pandemia são uma ótima desculpa, digamos, para que você ingresse nesse processo. A Escola da Magistratura do Paraná, logo aí no começo da pandemia, ela vem fazendo cursos aos juízes de modo online sobre diversos temas, porque a pandemia trouxe toda uma realidade nova para nós, né? Que a gente nunca conviveu, né? Ninguém passou por uma pandemia antes, né?
Exato.
Foi uma atitude louvável, excelente, e dentre esses cursos que foram ministrados a nós, tem um especificamente sobre alienação parental na pandemia, né? Foi ministrado por psicólogos, porque nós somos juízes, nós entendemos da legislação, temos uma sensibilidade quanto a esse tema, quem entende mesmo de aspectos psicológicos são os psicólogos, né? Então eles vieram explicar para nós e indicar, né, assim, como que a gente deve perceber possíveis atos de alienação, né? Então, nesse ambiente de pandemia, é muito comum que isso ocorra. E, coincidentemente, quatro semanas,
sim,
a gente enfrentou alguns casos em que foi clara, claros os sinais, entendeu? Então, nós tínhamos ali campanha denigritória, a criança era ouvida pelos psicólogos, assim, ela falava bem só de um dos genitores, né? E quando falava do outro, ela tentava não falar. E essa campanha denigritória, junto com o que a gente chama de falta de ambivalência, elas são sinais muito claros, assim, de possível alienação. O que, que é falta de ambivalência? Uma criança, um adolescente, quando passa por um divórcio dos seus pais, né? É normal que ela queira eles dois de volta, né? Que ela tenha o mesmo sentimento quanto a um e quanto a outro, seja de momentos de amor, carinho, seja de momentos de raiva, entendeu? De demonstração de desgosto com... E isso tem que ser para os dois, sabe? Então, quando começa a ter alienação parental, os psicólogos percebem que, quanto a um dos genitores, tudo é bom, entendeu? E quanto ao outro, tudo é ruim. Isso não é comum, não é no ambiente normal isso.
Essa então, falta de equilíbrio já pode ser um sinal.
Exato. E quando eu falo equilíbrio, não é que tenha sido tudo bom para os dois. A criança tem esse sentimentos favoráveis, legais quanto aos dois. Não. Todo mundo tem sentimentos diversos quanto todas as pessoas. O problema é quando tem tudo de bom para um lado e tudo de ruim para o outro. Então, esse é um dos sinais, sabe, que vem ocorrendo. E nesse curso foi exposto bem isso. E nos últimos semanas que eu vinha falando, a gente passou por casos bem claros, assim. Um dos genitores, por exemplo, filmava a criança minutos antes de fazer a entrega para a visita, sabe? E filmava e primeira coisa, não se referia ao outro genitor como pai ou mãe, entendeu? Falava, você quer ir com o fulano? E falava o nome só da pessoa. Então, você já percebe que já quer descaracterizar aquela pessoa como pai ou mãe, entendeu? Então, você percebia isso. E o que a gente pode fazer na pandemia, né? Eu acho que esse que é o grande questionamento, para evitar que ela seja utilizada, né?
Sim.
Não sei se eu ia perguntar isso, mas eu já vou falando, né? Me desculpa. Mas, assim, é agir rápido. O Poder Judiciário tem que, nos primeiros sinais, atuar. E na minha percepção pessoal, eu acho que a advertência, primeiro, para a pessoa perceber que ela está praticando atos que vão levar à alienação, é de extrema relevância, porque a pessoa, sabendo as consequências, ela pode mudar seu padrão de conduta, né? Como eu disse, às vezes ela nem percebe que ela está fazendo assim. E segundo, a gente tem hoje, e graças a Deus, essa pandemia aconteceu no momento em que as tecnologias são bastante avançadas, né? Ó, veja, nós estamos conversando aí por telefone, mas poderia ser por aplicativo de vídeo e tudo mais. Utilizar essas ferramentas tecnológicas para que o contato com o genitor que está mais afastado da criança não se perca, né? Não sei se você tem filhos, Patrícia, mas
sim,
a gente sabe que você tem, né? Você sabe que criança, quando está afastada, principalmente mais pequenas, né? Afastado de um adulto que não vê há muito tempo, quando vê, estranha, né? Então, as crianças, principalmente as mais pequenas, elas precisam de um contato bastante frequente, ver aquela pessoa, ela tem a necessidade desse contato visual, né? E em curtos espaços de tempo, né? Porque elas não conseguem prender muita atenção por muito tempo.
Uhum.
Então, por exemplo, o que a gente tem utilizado na nossa vara em alguns processos, e aparentemente, né, eu não posso dizer ainda porque não se passou muito tempo, mas aparentemente vem trazendo bons frutos. Estabelecer obrigações de fazer. Então, a gente pega o genitor que está com a criança e fala, ó, todo dia, ou dia sim, dia não, você tem que fazer uma ligação de vídeo para o outro genitor em tal horário. Isso também é importante, deixar tudo bem claro com as regras, assim, sabe? É, tal horário você faz uma ligação para ele de vídeo ou para ela de vídeo e deixa seu filho num ambiente tranquilo para que ele possa conversar, né? Ali por 5 minutos, menos às vezes, mas esse contato diário é muito importante, né?
Atitudes que aproximam a criança, ainda mais que o senhor falou, quanto menor a criança, mais importante esse contato, são ferramentas, atitudes que podem aproximar ainda mais a criança do outro genitor.
Exatamente. Utilizar essas ferramentas que a gente tem hoje. Agora imagine, né? Imagine uma pandemia em, sei lá, 1990, né? A gente não conseguiria, né? Esse tipo de coisa. Então, vamos utilizar o que a gente tem hoje, aproveitar o desenvolvimento tecnológico que nós temos para ajudar as crianças, né? Esse é sempre o nosso foco, né? Não é agir contra um dos genitores ou não. Não, a gente está agindo sempre a favor da criança ou do adolescente.
Para que os genitores também tenham essa consciência, já que o senhor tocou nesse assunto de videochamada, por exemplo, agora na pandemia, quais outras medidas são cabíveis no combate da alienação parental? Já que muitas vezes o genitor comete sem se dar conta, né, também disso.
Veja, eu tenho percebido assim, que muitas vezes isso acontece sem intenção. É algo, como você disse, é sem a percepção. Então, audiência, a gente tem feito audiência por videoconferência, né? Mas elas têm sido muito produtivas. Na audiência, o juiz, o promotor, né, advertindo e explicando para as pessoas que existe esse fenômeno, como que ele funciona, e a importância para a criança de que não haja dessa forma, tem sido fundamental, sabe? Então, eu não tenho nenhum caso. Na verdade, eu tenho muitos anos na área civil. Há pouco tempo eu ingressei na área de família, né? Mas nessa curta experiência que eu estou tendo, a gente não chegou a nenhum caso de ter, digamos, que alterar o domicílio, alterar a inversão de guarda. As advertências têm sido muito produtivas. Por quê? Porque é o conhecimento. Você está transmitindo conhecimento para alguém que não tem, né? Não tem porque não é da área, não é do métier da pessoa lidar com isso. A partir do momento que você transmite esse conhecimento e dá as ferramentas para os genitores, eles começam a perceber. E assim, quando eu digo dos genitores, os próprios operadores do direito às vezes não têm esse conhecimento, né? Então, advogado, ou eu mesmo, né? Até há pouco tempo eu era juiz só da área civil, eu não tinha esse conhecimento. Sabia da existência da alienação parental, mas como ela se desenvolvia, as suas nuances, eu não conhecia. Então, o conhecimento transmitido, ensinado, e assim, a importância dessa nossa conversa, eu acho que é essa. A gente está, talvez, atingindo famílias que possam estar passando por isso, uhum. e as pessoas envolvidas, né, os genitores envolvidos, às vezes podem fazer uma reflexão da sua própria conduta e talvez mudar algo para que isso não aconteça. Porque é muito importante o genitor que detém a guarda, né, o convívio diário com a criança, às vezes não tem essa percepção de que afastar ela do outro genitor pode ser algo muito prejudicial para o próprio genitor no futuro. Essa criança, quando ela tiver sua consciência, quando ela tiver seus 16, 18 anos, e começar a perceber que, na verdade, ela foi tolhida dessa convivência com o outro genitor por culpa, ainda que involuntária, mas por culpa do genitor com quem ela convivia, pode, muitas vezes, criar um sentimento assim, de afastamento desse genitor que convivia. Você me entende?
Uhum.
Vira uma cobrança, digamos assim. Então, para que isso não aconteça, é importante que as pessoas avaliem sua própria conduta.
E muitos ex-casais podem não se dar conta de que as consequências da alienação parental vão recair prioritariamente sobre o filho, sobre a criança, magistrado?
Sim. O genitor que entra nesse caminho, né, da atitude de alienação parental, eu não vou dizer 100% das vezes, mas 95% das vezes, vou chutar,
sim,
não percebe. Ela não percebe, ele não percebe da sua atitude que está prejudicando o seu filho. Porque ele também está passando, né? O genitor está passando por um momento difícil para ele, psicologicamente, né? É um divórcio, às vezes, que foi bastante truncado, difícil, com agressões mútuas, e isso traz uma frustração para ele e vai desenvolvendo, né? Desencadeando,
sim,
um processo que leva à alienação parental. A alienação parental, às vezes, é um sintoma de alguma coisa que está mal com o próprio genitor. Então, ela não percebe. Não percebe. Ou ele não percebe.
Por outro lado, o senhor acredita que essa pandemia que nós estamos passando, né, neste momento, as pessoas, as famílias, ex-casais, conseguem ter, talvez, mais empatia, mais sensibilidade, né, com o outro genitor?
Ah, isso a gente percebe. Lógico, as famílias, veja, por exemplo, a guarda compartilhada, né? A guarda compartilhada é a regra hoje, ela demanda uma maturidade, sabe, do ex-casal, do genitor e da genitora. E a gente percebe que quem tem um começo dessa maturidade para exercer uma guarda compartilhada, num momento de dificuldade como este, como você bem colocou, cria-se uma empatia com o genitor que não tem essa convivência mais frequente. E você vê alguns sinais em alguns núcleos familiares,
uhum,
de que existe isso, uma preocupação, sabe? Olha, vamos dar o exemplo de uma criança que está morando com um pai, né? E a mãe mora em outra cidade. O pai, eu vi casos assim, do pai pegar o veículo, porque a mãe não tem condições de pegar o ônibus, porque o coletivo, né, você tem contato com mais pessoas, para evitar o contato, pegar o veículo, levar lá para visita, voltar para casa, passar alguns dias, ir lá e buscar. E nisso ele fez aí, sei lá, 250 quilômetros de viagem, né? E por quê? Porque ele percebe a importância dessa convivência Não, é o contrário, esse caso que eu estou falando, era a mãe que fazia isso. A mãe ia lá e fazia todo esse transporte para conviver com o pai, porque ele sabia da importância de que o filho ter essa referência do pai, de conviver com o seu pai. Então, foi um caso que eu percebi essa empatia e foi algo espontâneo, não foi uma determinação judicial, foi nada, constou do laudo da psicóloga que fez a escuta. Então, eu percebo também a bondade, né? A empatia.
Quando isso acontece, é bom para todos, não é mesmo?
Ah, nem me fala. Isso aí é o melhor dos mundos. Trabalhar em casos como esse, a coisa flui, você vê que vai correndo uma evolução nessa convivência e não há uma necessidade de uma intervenção judicial incisiva. Então, é bastante agradável. Mas, assim, veja, se as pessoas estão recorrendo ao judiciário para resolver essas questões, é porque, normalmente, não tem essa maturidade, né, essa evolução. Então, são exceções. A gente pega pouquíssimos casos desse contexto.
A busca pelo judiciário deveria ser o último recurso nesse objetivo de resguardar o equilíbrio das relações familiares de ex-casais.
Deveria, né, Patrícia? Mas, assim, a gente tem que entender que o rompimento de uma relação amorosa, afetiva, Ela ele é muito desgastante, algo muito frustrante, complexo. Então, assim, não é um problema ir ao judiciário, né? Não podemos dizer assim, poxa, se fizer um divórcio litigioso, né? Antigamente dizia assim, né? Foram por litigioso, né? Aquilo era um escândalo nas pequenas cidades, né? Não é um problema, assim, um defeito, né? É bem compreensível isso, né? E a gente, como Poder Judiciário, como o nosso SAI, né, que é o nosso núcleo de assistência social e de psicologia, né, os promotores nos auxiliam muito, é trazer essa consciência de volta para essa família que está ali passando por essa dificuldade, para que percebam, né, que não vão ser mais marido e mulher, mas tem algo que eles vão continuar sendo para sempre, que é pai e mãe, né? E isso é algo que é valoroso e muito importante, e que há duas opções. Tem duas opções depois que o divórcio ocorre, né? Você vai passar o resto da sua vida em conflito, volta e meia brigando, discutindo, qualquer probleminha causa para virar um problemão, para ir ao judiciário, brigar, envolver promotor, ou você vai ter uma conduta proativa, né? É uma realidade que aquelas pessoas que estão se divorciando vão ter que conviver para sempre, né? Então, você quer viver em conflito ou quer viver em paz? Então, se você quer viver em paz, é importante perceber a relevância do outro genitor para o filho comum de vocês, ajudar, incentivar essa convivência, porque vai acabar, ainda na guarda compartilhada, por mais esforços que existam, vai acabar que existe uma convivência maior com um dos genitores, que é aquele onde a criança pernoita mais noite e tudo mais. Então, ter essa consciência é bastante relevante, e a gente, como Poder Judiciário, como órgãos assistenciais que a gente tem, e Ministério Público nos auxiliando, e os advogados também, obviamente, de esclarecer, isso é bastante relevante.
Magistrado, eu quero agradecer a sua entrevista. Muito obrigada pela participação hoje aqui na edição do programa.
Muito obrigado. Obrigado pela conversa. Espero que a gente tenha trazido alguma informação relevante para quem nos escuta, né? E dizer que o Poder Judiciário está aí de portas abertas para auxiliar as famílias nesse momento difícil de pandemia a buscar alternativas, soluções que elas não consigam encontrar sozinhas. Fica nosso abraço e nosso desejo para que todos aí passem bem por esse momento difícil que nosso país está vivendo.
Muito bom. Obrigada, um bom trabalho para o senhor.
Abraço, Patrícia.
Um abraço. Eu quero agradecer também a sua sintonia. Conversamos hoje aqui com o magistrado Tiago Bertual de Oliveira, juiz da Vara de Família e Sucessões, Infância e Juventude do Fórum Regional de Fazenda Rio Grande, e falamos sobre os riscos e os sinais da alienação parental com a pandemia. O programa Justiça para Todos fica por aqui. Eu sou Patrícia Armentano. Até.
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.